deixe que nada roube esse lugar no teu coração. Amém? Tô aqui com pessoa que eu vou pregar.
Como ele falou nessa palavra,
por amor ao seu nome, porque Israel profanou o nome do Senhor, porque Israel envergonhou o nome do Senhor, se afastou, se apostatou de Deus. Mas por amor ao nome do Senhor, ele tinha uma promessa de restauração. Amém?
Amém.
Nós sentimos essa graça, porque hoje, né, quando nós viemos para Cristo, nós viemos de uma vida totalmente, para não dizer outras palavras, abençoada, né? Uma vida completamente louca, né? Muitos pecados, quem veio, né? Tem gente que veio de um berço evangélico, porque nunca experimentou essas coisas lá fora. Mas quem veio do mundão, quem veio de coisas terríveis, né? Tem mais assim, eu acho que eu tenho muito mais o que falar dessa graça. Porque é dessa maneira que Deus age. Assim como foi, né, prometido a Israel essa restauração. Assim como o Senhor promete a cada um de nós: vem para mim que eu vou te limpar, te regenerar, ou seja, eu vou te gerar de novo para mim. Né? O Senhor é tão lindo, tão poderoso. Amém. Então, eu fui pro capítulo 37, né, para eu ouvir o que o Senhor já estava falando no meu coração. E eu me atentei muito, irmãos, para o primeiro versículo. Isso me chamou muita atenção. E todas as vezes que, nesse capítulo 37, que eu ouvi a palavra filho do homem, isso me chamou também a atenção. Porque todas as vezes que o Senhor falava com Ezequiel, ele falava assim: filho do homem. E isso me despertou. E sabe por que, irmãos, essa frase sempre utilizada? E sabe por que o Senhor sempre falava com eles? Porque todas as vezes que o Senhor falava com Ezequiel assim: filho do homem, o Senhor estava mostrando quem Ezequiel era. Quem? A pequenez. E o a grandiosidade do Senhor. Porque quando a gente ouve você é filho do homem, a gente lembra que ele é soberano.
Aleluia.
Que ele é grande, que ele é poderoso. Então aí nós nos colocamos naquele lugar, naquele lugar de submissão, naquele lugar ali de humilhação, no lugar onde o Deus Todo-Poderoso está além, está mais alto, está maior. Amém? Deu para entender isso? Eu achei isso muito interessante, porque o Senhor sempre falava isso com ele, filho do homem, né? De uma forma tão especial. E também aqui, irmãos, olha só, no versículo 1, na minha Bíblia, a linguagem de hoje, diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor. Olha que lindo, irmãos. Eu senti a presença poderosa do Senhor. No início eu dei uma pinceladinha mais ou menos aqui na vida, né, de quem era Ezequiel. E a gente sabe que ele foi levado, ele foi um dos que foram levados no exílio para Babilônia. Ele foi levado, ele não pegou a marinha dele e foi para um lugar. Ele foi arrancado de um lugar. Ele foi levado exilado para um lugar. E mesmo assim, irmãos, eu fiquei meditando que ele mantinha um relacionamento com Deus. Como pode ser isso? Né? A pessoa levada da sua terra natal, do seu lugar, do seu convívio, da sua família, dos seus amigos, para um lugar que ele não queria. Mas mesmo assim, ele estava lá, mas ele mantinha a comunhão com Deus. E eu fiquei: Senhor, por muito pouco, por muito menos, nós, quando estamos passando por alguma coisa, a primeira coisa é parar de falar com Deus. A primeira coisa é parar de ouvir a voz de Deus. A primeira coisa é ficar zangadinho de biquinho com Deus, dependendo da situação. Se a gente, se aquilo que a gente estiver passando for algo que a gente queria muito, né? E aquilo foi arrancado da gente, a gente... Não sei por que nós somos assim. Não sei por quê. Eu lembro um pouco lá do Éden, é sempre a gente parar. Por quê? Quando eles pecaram, se esconderam. É como se a gente se escondesse, é como se a gente não quisesse falar, ou não quisesse que Deus nos visse. Mas esse profeta, ele mantinha um relacionamento com Deus. E o primeiro versículo me segurou de uma tal forma. Fiquei dias dele. Porque foi o Senhor sentir a presença poderosa de Deus. Além de falar da presença, ele diz que era poderosa de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo que você não sente essa presença poderosa de Deus? Eu não estou falando de vir ao culto, eu não estou falando de estar na igreja, eu estou falando de sentir a presença poderosa. Eu estou falando de um secreto, de um particular, de uma intimidade, de uma comunhão, de um relacionamento com Deus, aonde essa presença é tão avassaladora que ela te prende, ela te toma de uma tal maneira. Você sente isso? Você já experimentou isso? Você tem experimentado? Quanto tempo faz que você não sente isso? De estar dentro da tua casa só assim, você coloca um louvor, começa a adorar, e de repente aquilo vem como um fogo ao seu redor, te tomando, e você ali não sabe nem o que vai fazer, você se entrega. Você não sabe nem para onde você vai. Você não sabe nem aonde você está, se é no céu, se é no quarto, se é no céu, ou se é na sala, se é na cozinha. É essa presença que eu estou falando, e é essa presença que eu estou imaginando que Ezequiel sentiu para falar.
Aleluia!
Porque eu senti a presença poderosa de Deus. Depois de sentir essa presença de Deus, olha, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Primeira coisa, a palavra que o Senhor me deu para esse ano foi uma vida pelo Espírito. Ezequiel tinha uma vida pelo Espírito, porque a presença poderosa de Deus veio e esse Espírito o levou. Você tem deixado o Espírito Santo te conduzir? Nós já estamos em abril, quase no finalzinho já. Você tem deixado esse Espírito te conduzir durante esse ano? Tem deixado ele alinhar a sua vida? Tem deixado ele trabalhar? Ele fazer? Ele na frente, você atrás, olhando. É isso, Senhor? Ele dando as coordenadas? O que eu achei interessante aqui é que depois que ele sentiu uma presença tão poderosa, eu fico boba com aquelas pessoas que sentem uma presença tão poderosa, pastor Deus, e vê uma cachoeira dentro da igreja, uma água descendo, é uma nuvem. Esse dia alguém falou assim: ah, porque eu estava olhando para o altar e eu vi uma nuvem. Gente, se eu vi uma nuvem, eu acho que eu saio pulando. Eu já vi algumas coisas espirituais, eu não sou de ver muito, não. Mas das coisas que eu vi, irmãos, eu guardo até hoje. Então eu falo assim: depois de uma presença tão poderosa, você está vendo um anjo, você está vendo chama de fogo, você está vendo isso. Mas olha o que o Senhor mostrou para Ezequiel. Não foi nada disso. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o Espírito do Senhor me levou para um vale que estava cheio de ossos. Que mistério, que profundo isso. Ele viu um monte de ossos, havia mortos por todos os lados. O Senhor levou por todos os lugares. O versículo 2 diz: e me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Por que será que o Senhor te colocou em um lugar que você olha e só tem morto? Por que será? Por que será que ele tem te enchido com esse Espírito, com essa presença poderosa dele, e tem feito você olhar ao seu redor um monte de mortos? Senhor ele fez questão de mostrar detalhes, lugar por lugar. E ele viu que há muitas ossos. O Senhor tem feito com você e comigo. Tem nos colocado em lugares. Tem feito a gente chegar em lugares e simplesmente olhar ambientes aonde existe morte espiritual, aonde existe sequidão espiritual, aonde existe algo que precisa ser restaurado. E será que o Senhor tem nos colocado nesses lugares sem nenhum propósito? Não, Ele tem um propósito para todas as coisas. Talvez você está aqui falando: Deus, mas por que eu entrei naquele trabalho, no lugar inferno? O lugar é, Senhor, meu Deus, é toda hora uma coisa acontece, é gente que vem falando comigo. E analisa. Por que será que você está nessa família onde você está? Que você fala assim: meu Deus, a minha família, só Jesus, só eu, sou crente. Glória. Ainda bem que você é o cristão e cheio da presença poderosa de Deus. Porque Deus tem um propósito. Tem um propósito para todas as coisas. Ezequiel. O Senhor fala para Ezequiel: homem mortal. Ou seja, mostra para ele que ele era soberano e que ele poderia restaurar e que ele poderia fazer viver novamente. Sabia que essas áreas, esses ambientes, essas pessoas com quem nós lidamos, que a gente vê assim: ah, está morto espiritualmente. O Senhor tem promessa de restauração?
Amém.
Você crê nisso? E que Deus pode te usar para restaurar? Algo muito tremendo. Aconteceu comigo, irmãos. Eu participei, alguns irmãos aqui da igreja, né? Souberam que eu e mais algumas mulheres da igreja participamos de um congresso anualmente. Eu participo desse congresso porque ele abençoa demais a minha vida. E sempre quando eu vou, né? Eu saio com um propósito de casa: Senhor, fala comigo naquele lugar, que eu sei que o Senhor vai estar lá. Eu sei que o Senhor vai usar aquelas mulheres abençoadas para falar, então fala comigo. E eu saí no primeiro dia, na sexta, não, no segundo dia. Lembra se foi o primeiro ou segundo dia do congresso? Eu falei: Deus, fala comigo de forma poderosa lá. E quando chegou na hora da ministração, uma pastora abençoada pregando sobre a voz de muitas águas e deu detalhes da voz do Senhor. Estou falando, e aquilo ali foi mexendo com o meu coração, foi tremendo demais. Mas no momento em que o Senhor usava ela falando, um pedacinho da pregação dela, ela falou assim: olha, quando você não estiver entendendo nada do que estiver acontecendo ao seu redor, na sua vida, fale em línguas. Aí eu me atentei para ela assim, e ela falou assim: sim. Você não está entendendo nada? Abra tua boca e fala em línguas em casa. Está acontecendo um monte de coisa, você não está entendendo nada, você está desesperado. Não faz isso não. Abra sua boca e fala em línguas. Aí, enquanto ela estava falando isso, o Espírito Santo falou assim: ó, toca na sua boca. Irmão, foi um negócio tão forte que eu falei com ela, que eu fui para lá com tanta dor fisicamente, que a minha vontade era cair no chão, ali no poder de Deus mesmo. Só que eu estava com tanta dor que eu sentei. Eu falei: eu não vou nem me dar o luxo de cair no poder, porque eu já vou levantar toda a minha vida. Então eu vou sentar. E o Senhor falou: toca na sua boca. Eu botei a mão na minha boca assim. Ele ficou: toca na sua boca, entrega a sua boca para mim. A mulher não estava falando nada disso lá para ela. Eu já não ouvi mais nada que a mulher falou. O Senhor começou a ministrar umas coisas. Eu peguei meu celular. Aí eu fiquei chorando e anotando o celular. Falei: meu Deus, quem está olhando está falando a lágrima. Eu não sabe se fica no zap, se fica adorando a Deus. falei, não importa, eu vou anotar tudo que o senhor está falando comigo, porque depois desse congresso eu posso esquecer. E o senhor começou a falar, toca na sua boca, toca na sua boca, entrega a sua boca para mim. Meu Deus, espera aí, essa mulher está falando de voz e o senhor está falando de boca, tá bom? Foi bênção de Deus. Mas aí, quando eu cheguei durante a semana, o senhor me entregou essa palavra. E eu comecei a observar esse relacionamento de Ezequiel com Deus. Um homem que manteve o seu relacionamento. E quando o Senhor, ele vem com a sua presença poderosa sobre a vida de Ezequiel, não mostra algo lindo, mas algo a ser restaurado. E mostrou com um propósito. Porque lá no versículo 3, 4, versículo 3 diz: homem mortal, será? Olha só o que o Senhor pergunta para Ezequiel: será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. O Senhor pergunta a Ezequiel: será que esses ossos podem ter vida de novo? E Ezequiel, irmãos, ele falou assim: ó, Senhor, só tu podes. Só tu podes, sabe por quê? Porque, Senhor, se for a tua vontade, vai reviver. Se o Senhor tiver propósito, vai reviver. E o Senhor falou para ele assim: Ezequiel, profetiza. A gente está acostumado a ouvir jargão, né? Alguns pregadores: profetiza, profetiza. A gente até usa isso, né? Mas eu quero falar com vocês aqui, não é de algo assim que você vai sair falando. Não é a sua própria palavra. Não é autoajuda, tá? Não é eu profetizo o celular para você, eu profetizo isso, profetizo. Amém. Eu creio também que Deus nos dá aquilo que nós pedimos. Porque a tua palavra diz: pedir, pedir e dar-se usar. Eu estou declarando uma palavra. Eu então profetizando uma palavra do Senhor. Amém. Mas eu não estou falando desse profetizar. Eu estou falando de declarar a palavra de Deus. Porque olha só, o Senhor falou assim para Ezequiel, no quadro: profetiza para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Porei respiração dentro de vocês e os farei de viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E o Senhor começou a falar com Ezequiel algo. E todas as vezes que Ezequiel executava aquilo que o Senhor mandou, ele falava assim: ó, eu profetizei conforme a ordem do Senhor. Há um poder muito grande quando entregamos nossa boca para Deus. As palavras que saem dela é vida e não de morte. É de vida e não de morte. Não são de destruição, mas restauração. Quando o Senhor trouxe essa palavra, o Senhor me lembrou de algo que eu tinha feito. Por isso que ele, no congresso, ele falou assim: ó, toca na sua boca. Entrega a sua boca para mim. Teve um dia que a gente estava vindo para o culto, eu, né, a minha família, no carro, e Edmilson queria falar alguma coisa comigo, e aí as crianças naquela bagunça, irmão, eu estou aqui, mas parece que algo está faltando, entendeu? Não tem filho nenhum aqui hoje comigo. Mas quando a gente está junto, é quem é alguém, né? E aí o carro que ele fala, toda uma pega o chão da outra. E Edmilson querendo falar, eu falei assim: ai meu Deus, não tenho nenhum momento de paz. Uhum. Sabia que às vezes a gente profetiza o que o diabo quer? Porque às vezes é a vontade dele que a gente não tenha paz. Porque na verdade aquele que vai para o inferno, ele terá paz um dia, um segundo. E aí o Tim Wilson na hora falou assim: Vanessa, olha o que você está falando. Aí eu me calei para poder perceber o que eu fiz, né? Não falei nada. Aí quando o Senhor me deu essa palavra, ele me lembrou. Eu fui, falei: Deus. Aí eu fui pro joelho, fui com essa palavra, falei: Deus, é por... Aí ele falou: é por isso, toca na sua boca e entrega a sua boca para mim. Porque eu quero usar a tua boca com a minha palavra.
Aleluia.
Não é a tua palavra. Falei: meu Deus. Aí eu falei: Deus, me perdoa. Aí comecei, né, aquele chororô. E falei: Senhor, eu não aceito isso que eu falei, não. Eu, em nome de Jesus, eu quebro isso como um reino espiritual. Eu desfaço isso, sabe por quê? Porque a tua palavra diz que o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. E que essa paz, ela guarda nosso coração e a nossa mente. Eu comecei a declarar a palavra do Senhor, eu comecei a fazer aquilo que ele queria, né? Então, quando o Senhor falou para mim: me dá, me entrega a sua boca, toca na sua boca e entrega ela para mim, eu entendi que Ezequiel, a boca dele pertencia a Deus. Ele pegou para Deus, ele era um profeta. E ele falava conforme, conforme o Senhor dizia, mandava ele falar, ele falava. Lá em Tiago 3, versículo 2, diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca do cavalo, para, na boca dos cavalos, para eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Olha que mistério profundo. Quando a gente é capaz de entregar a nossa boca para o Senhor, ou deixar que o domínio próprio, sabe, esse fruto seja notório na nossa vida, o Senhor vai conseguir controlar, o Senhor vai conseguir dirigir a nossa vida. Mas eu sei que aqui, olha o que Tiago escreveu: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Porque o quanto que é difícil? É muito difícil, às vezes, controlar a nossa boca. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para controlar o nosso falar. Nós conseguimos, com a ajuda dele, falar apenas o que o Senhor manda. E se tem algo, tá, de nós mesmos, a gente consegue reter. Mateus 16, versículo 21, fala de uma pessoa que, assim, eu gosto muito de vir quando eu leio a Bíblia dessa pessoa, mas é porque eu me identifico muito. Quem aqui não se identifica com Pedro? Ele era muito, sei lá, eu acho que era parente dele. Tô brincando. Mas olha só, Pedro era um cara que ele falava muito sem pensar. Ele era muito impulsivo. Ele não pensava, ele falava, ele agia, né? Quantos, né? Não lembro daquela passagem que ele foi e cortou a orelha do soldado. Aonde chegava, ele falava. Olha só o que diz o versículo 21 do capítulo 16 de Mateus: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele ficasse, que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, a repreender Jesus e dizer: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou para ele e diz: para trás de mim, Satanás. gente é tão influenciado, sabe, pelo inimigo, para usar isso aqui, ó. Pedro, não, isso nunca vai acontecer. Jesus já viu povos inimigos ali já. Para trás de mim, Satanás. É necessário que isso aconteça. Então, muitas vezes a gente quer falar, né? A gente quer falar, falar, falar. E nesse falar, 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 a gente estraga tudo. Nesse falar, 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 falar o que eu quero, falar o que eu penso, a gente estraga tudo. Por isso que o Senhor está falando: entrega a tua boca para mim. Eu postei semana passada um reels de uma mulher. Ela escreveu embaixo assim: para minha evolução espiritual. Aí ela pegou um durex e fazia assim, ó, da boca. Amarrava a boca todinha. Vocês já viram esse reels? Eu falei, Jesus, é forte. Porque realmente, se muitas vezes a gente tomar conta disso aqui, ó, a gente cresce espiritualmente. Porque a gente vai falar somente aquilo que Ele quer. Vai guardar a nossa língua de falar qualquer coisa. Porque, irmãos, é muito complicado. Eu sempre proposto, eu trago estudos, né, falando de domínio próprio aqui na igreja. Porque mexe com o nosso comportamento. Fala do nosso comportamento. E muitas vezes a gente está quietinho. Sabe aquele dia que você está quietinho em casa? Quietinho. Mas aí chega um zap, chega um áudio, chega uma mensagem. Aí você começa a falar. Não se guarda, não se contém. Chega um parente, chega um filho, chega um esposo, chega um boleto, chega a fatura, chega a TPM, chega o hacker. Só a graça. E você quer falar, fala, fala, fala. É aí que o inimigo não te pega. O que a gente quer falar? Só que o Senhor nos chamou para falar da sua palavra. Quando o Senhor, Ele vem com a sua presença poderosa sobre Ezequiel, era porque Ele tinha um propósito para Ezequiel. Falar através dele. Para que ele profetizasse. Para que ele entregasse os seus lábios, a sua voz para o Senhor, a sua boca, e fosse ali um instrumento, sabe, de falar, de profetizar. Então nós precisamos entregar a nossa boca para Deus. Nós precisamos entregar e obedecer, porque entregar a nossa boca para Deus nada mais é do que obedecer, se submeter à vontade de Deus. Porque tem hora que a gente quer falar tudo que está guardado. A gente quer rebater, a gente quer. Mas sabia que até um louco se passa como sábio se ele souber guardar sua boquinha ali? A palavra diz isso. Então muitas vezes a gente está deixando de usar a nossa boca de maneira certa. Que é o quê? Profetizando a palavra. E isso foi muito tremendo quando o Senhor trouxe. Porque a gente precisa fazer isso dentro de casa. Mas para fazer isso, a gente precisa conhecer a palavra. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Mas dependendo daquilo que você está passando na sua casa, traga a existência. Traga a palavra. Usa a palavra, abre a sua boca e profetiza dentro da tua casa. Profetiza a vida. Abre os seus lábios e profetiza. Ah, meus filhos estão assim, estão assado. Profetiza. Eu comecei a falar isso lá com eles. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os corações e as mentes de vocês. Vocês vão lançar a ansiedade de vocês sobre Deus e Ele vai cuidar de vocês. É melhor do que falar assim: ah, Senhor, me dá um minuto de paz. Aqui é um inferno. Né? Essas coisas bonitas que a gente fala de vez em quando. Porque saia cada podridão da nossa boca. E o Senhor fala que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E a gente precisa estar atento nas palavras. Não tenha medo quando ele te chamar para falar. Em Jeremias capítulo 1, versículo 6 diz: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu te ordenar. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Às vezes, a gente tem medo, tá, de falar, porque a gente fica pensando: Ah, o que as pessoas vão pensar dessas palavras? Saíram da minha cabeça? Ah, eu estou falando isso porque eu só quero agradar. Mas não ouça a voz do medo. Ouça a voz do Senhor e libera aquilo que Ele colocou na tua boca. Libera a palavra. Tem muitas pessoas que recebem algo de Deus, mas têm medo de falar. Eu entendo até um pouquinho, porque é um temor muito grande quando a gente fala assim: O Senhor mandou te falar. Tem gente que adora falar isso, né? Ah, porque Jesus mandou falar. Gente, eu tenho medo disso. Porque não é toda hora que ele fala. Não é toda hora que ele fala isso, Vanessa. Fala assim, assim. Tem hora que a presença poderosa dele vem e você tem que abrir a sua boca para falar. Mas tem gente que fica falando isso como se fosse: Ah, porque Jesus mandou, por quê? É um temor. Eu entendo isso. Ah, existe um temor para falar a palavra do Senhor. Mas se foi Ele que mandou, e você sabe, fala. Não dá voz, não dá ouvido à voz do medo, não. Dá ouvido à voz do Senhor. Mas olha só, não fala uma letra de si mesmo. Fala conforme o Senhor. Porque existem muitas pessoas também que amam falar, mas aí o Senhor fala até aqui, ela passa assim: Vou falar mais isso, mais isso, mais isso. Fala conforme o Senhor mandou falar. Que aí não vai ter erro. A promessa vai cumprir, você vai ver acontecer, porque foi o Senhor que mandou falar. Eu tenho muito zelo, muito, muito temor quando o Senhor fala comigo e eu falo: Meu Deus, o Senhor é o Senhor. Então aí eu vou falar: O Senhor mandou te dizer. Se foi Ele, não tenho medo. E para fechar, às vezes a gente não tem muito o costume de vir no altar, mas essa semana o Senhor me instalou no meu coração. E eu queria te convidar nessa noite, não sei se vai vir toda a igreja, se vai vir alguns, mas somente aqueles que querem entregar a sua boca para o Senhor. Foi muito tremendo isso que o Senhor trouxe para mim. É, eu tenho orado muito, falado com Deus: Senhor, eu quero passar a palavra do Senhor conforme eu recebi. Sabe, eu quero passar de uma maneira, Senhor, da maneira que eu recebi. E foi muito forte isso para mim. E o Senhor fez eu trazer no estudo com as mulheres, foi tremendo. No dia veio 4 mulheres só. Mas hoje eu vou ter uma oportunidade de falar isso aqui. Então eu te convido aqui, ó, aqui no altar. Você que quer entregar sua boca para Deus. Ah, Vanessa, mas eu já faço isso. Não, vem. Vem, faz isso aqui. Faz isso de novo. E de novo, de novo, de novo. Sabe por quê? Porque a gente diz que a nossa vida pertence a Ele. Mas às vezes a gente sai daqui e fala com um irmão atravessado ali na porta. E é sobre isso que o Senhor está falando. Entrega a tua boca para você não fazer besteiras por isso, entendeu? Entrega a tua boca para mim, para você não fazer besteira. É uma vida do Espírito. E Ele quer controlar a nossa vida. Ele quer controlar o nosso ser. É essa presença poderosa que a gente não resiste. E eu não quero resistir, não. Eu quero me entregar. Aleluia. Porque às vezes, Senhor, o inimigo, ele quer usar os meus lábios para profetizar o mal contra a minha própria vida. Mas se eu não dou a liberdade, Senhor, para ele, porque eu tenho aprendido a tua palavra, e o Senhor, o teu Espírito, vai me fazer lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito, para que eu possa abrir a minha boca no meu lar, para que eu possa profetizar sobre os meus filhos, para que eu possa profetizar sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre o meu país, sobre, Pai, ó Deus, aqueles que precisam. Eu quero que o Senhor
querer.